Bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 2, aula número 4, Integridade nos Relacionamentos. Nós iniciamos essa conversa sobre integridade falando sobre a integridade em nossa vida pessoal, ou seja, no centro das nossas decisões, o nosso coração. Isso transborda em nossos relacionamentos mais íntimos, em nosso círculo mais íntimo de relacionamentos, que são as nossas famílias. E agora nós vamos falar sobre os relacionamentos na igreja, na comunidade, na sociedade, dos nossos pares. Esses relacionamentos também são extremamente importantes. E claro, sendo um curso de Fundamentos da Fé Cristã, vamos focar nos relacionamentos dentro do corpo de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus. Espero que você aprenda, espero que você esteja disposto a mudar os seus preconceitos, as suas ideias preconcebidas acerca desse assunto e caminhar numa direção de relacionamentos saudáveis, relacionamentos espirituais, relacionamentos que abençoam a sua vida e abençoam aqueles que estão com você. Vamos ao esboço dessa matéria. Como estão os nossos relacionamentos atuais? Se pudéssemos fazer uma análise honesta da saúde dos nossos relacionamentos, qual diagnóstico faríamos? Eu gosto dessa frase que eu ouvi um tempo atrás, dizendo: muitos cristãos não temem o estalar das bombas, mas temem uma gargalhada. O que isso quer dizer? Será que nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que o nosso caráter? Se fizéssemos essa análise honesta, sincera, na igreja, nas nossas relações entre irmãos, será que possuímos relacionamentos pautados pela entrega, pelo compromisso, pela submissão mútua, pela prestação de contas, a responsabilidade, a disponibilidade? A pergunta mais profunda talvez seja: você tem amigos espirituais? O que é um amigo espiritual? Um amigo espiritual é aquele a qual você tem uma relação franca e restauradora. Esta é a pessoa a qual você pode confessar seus pecados sem o medo da condenação. É uma pessoa a qual você se submete, e submete mutuamente. Você confessa seus pecados, você permanece nessa relação independente da sua localização geográfica, independente dos percalços ou das dificuldades que surgem. É uma relação estabelecida, é uma relação baseada na fé, na confiança em Deus. Os verdadeiros amigos, como muitos dizem aí, são aqueles que nos levam mais próximos de Deus. Não é verdade? O fato é que esse tipo de relacionamento é raro em nossos dias, e ainda mais raro dentro de contextos religiosos. Se a nossa proposta aqui é de encarar esse termo de forma transparente, com honestidade, integridade, melhor dizendo, o fato é que os nossos relacionamentos dentro dos contextos religiosos, eles deixam muito a desejar. E existe uma urgência, existe uma necessidade imediata de uma transformação nesse aspecto. Nós precisamos considerar quais são essas propostas que surgem dentro do ambiente religioso e como nós estamos encarando cada uma delas. Será que estamos sendo maduros? Muitos cristãos alegram-se com os que choram e celebram até a queda alheia com palavras recheadas por uma falsa espiritualidade. Eu gosto dessa frase do Ronaldo Lidório, ele diz assim, ó: preocupe-me quando o mundo age com mais graça e misericórdia com o caído do que a igreja. Como você avalia os relacionamentos que você encara, enfrenta dentro da sua comunidade de fé? Será que eles são maduros? Será que eles têm como proposta a misericórdia, a empatia, a graça? Será que eles navegam ou são experimentados dentro desse ambiente de aceitação? Sim, é claro que há confissão de pecados, há um constrangimento, né, que é a tristeza do Espírito em nós nos levando ao arrependimento, mas será que nós temos acesso às pessoas que, de fato, nos abraçam, absorvem os nossos pecados, não como Cristo pagou por eles, mas num sentido de nos acolher e nos encontrar diante desses pecados e, de mãos dadas, nos ajudarem a um caminho de confissão, de arrependimento, de voltar atrás? Ou será que nós estamos lidando mais com pessoas que condenam, que maltratam, que dividem? O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, trabalha muito a questão da divisão. Há uma família chamada família de Chloe que leva relatórios a Paulo acerca de irmãos que estão causando divisão na igreja, preferindo uns a Paulo, outros a Paulo, outros a Jesus, esses os mais espirituais, e outros a Pedro. E nós precisamos considerar isso dentro dos nossos contextos, dentro da nossa comunidade de fé. O que você tem experimentado? E essa reflexão, esse pensar sobre esse assunto, demanda responsabilidade, não demanda medo ou uma postura agressiva, violenta contra essas pessoas que talvez não amadureceram e não enxergam o evangelho como devem enxergar. Essa postura e essa avaliação requer de nós responsabilidade de entrar, de participar de uma forma muito mais presente da vida das pessoas para anunciar o Evangelho, essa mensagem de reconciliação entre Deus e os homens. No livro A Comunidade Irresistível, encontramos o testemunho de um homem alcoólatra com a seguinte afirmação: isso doeu demais o meu coração ouvir isso. Ele disse assim, ó: todas as vezes que eu chego à igreja atrasado para o culto, todos me olham recriminando. Está atrasado. Todas as vezes que eu chego atrasado na reunião dos alcoólatras anônimos, o AA, eu sou recebido com festa, pois eles sabem que eu quase não fui, mas eu fui. Eles sabem o quanto me custou chegar ali. A pergunta que eu tenho para você é: será que é possível construirmos uma comunidade assim? E eu não estou falando de passar panos quentes ou passar a mão sobre pecado, mas uma comunidade que acolhe, uma comunidade que entende que os homens são pecadores, que os homens erram, vacilam, mas encontram no outro, encontram naquele que foi perdoado por Cristo. O amor acolhedor de Jesus, o amor que morre de cruz, o amor que abre os braços e diz: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Será que nós podemos ser uma comunidade assim? E eu falo isso a você e a mim. Porque é fácil chegarmos a esse diagnóstico superficial, é fácil, de certa forma, denunciarmos os pecados alheios da igreja evangélica ou da igreja no mundo afora, mas o mais difícil é assumir a responsabilidade e sermos esse povo acolhedor que faz a diferença e que não condena, mas encontra um caminho de misericórdia, graça e perdão. Agora, se essa dificuldade existe no corpo de Cristo, entre as pessoas que frequentam as comunidades religiosas, imagine na liderança dessas igrejas. O fato é que no ministério há pouco espaço para relacionamentos honestos, transparentes, sinceros. Muitos líderes cercam-se de seguidores, admiradores, mas não possuem pelo menos três amigos espirituais que podem alertá-los no dia mau. Estes homens, prostrados devido aos seus erros, não podem confiar nos colegas de ministério, não podem confiar em suas ovelhas, porque ficam receosos de um dia os seus erros sejam usados contra eles. Outros desenvolvem um estilo de liderança ou pastoreio que não presta contas a ninguém. Em geral, tratamos as pessoas de acordo com aquilo que pensamos a respeito delas. E a verdade é que desconhecemos aqueles que nos cercam. Temos um problema sério que precisa de um novo olhar e uma disposição de mudança e transformação. E isso começa em cada um de nós. Nesse estudo, nós vamos conversar exatamente sobre isso. Como desenvolver melhores relacionamentos. Isso é, amizades que duram toda a eternidade, baseadas na integridade nos relacionamentos. Nesse estudo, vamos conversar sobre como desenvolver melhores relacionamentos. Isto é, amizades para toda a eternidade. O reino de Deus é um reino de amigos espirituais. E eu espero que no final dessa aula você possa descobrir quem são eles, ou então caminhar em rumo a esses relacionamentos que são eternos, relacionamentos que acrescentam, que constroem, que nos ajudam a ser mais parecidos com Cristo. Primeira coisa que eu quero falar com você, que a integridade nos relacionamentos demanda amor. É alarmante perceber que a igreja é capaz de desenvolver uma verdadeira espiritualidade sem de fato amar. Dessa forma, geramos relacionamentos superficiais, utilitários, baseados na barganha e menos na integridade, na sinceridade. É interessante que o apóstolo Paulo, ele dedica dois capítulos na sua primeira carta aos Coríntios para falar sobre os dons espirituais, pois era um assunto necessário para uma igreja que abundava nesses dons, mas era infantil em administrá-los. O mais interessante desses dois capítulos é que ele faz uma opção de colocar entre o capítulo 12 e o capítulo 14 um capítulo inteiro falando sobre o amor. 1 Coríntios 13 é como se fosse a argamassa que mantém os dois pilares, o capítulo 12 e o capítulo 14, firmes e fundamentados. Veja o que o apóstolo Paulo fala nos primeiros versículos do capítulo 13, essa argamassa entre esses dois pilares. Ele diz assim: olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. O sino que ressoa e o prato que retine, ele informa algo, mas ele não transforma nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, coisas boas em si mesmas, reparem, e tenha uma fé, essa confiança capaz de mover montanhas, fazer o sobrenatural, se eu não tiver amor, eu nada serei. Sabe o que isso significa? significa que a minha vida em Cristo, se ela for definida pelos dogmas, aquilo que eu entendo, que eu aceito, as minhas experiências, a minha espiritualidade, se ela é definida por isso, se ela não for encharcada, se ela não for repleta de amor, sem o amor, essas coisas serão vazias de seu significado. A minha vida em Cristo é definida pela presença do amor, que não apenas é essencial, como também se auto-manifesta. Ele é prático, notável e também visível. Ele é longânime, né? Ele experimenta longos períodos de paciência. Ele espera a hora oportuna para o outro. Ele é benigno. Ele faz com que a dor do vizinho seja também a minha dor. Ele não arde em ciúmes, portanto evita comparações e se nega a criticar o próximo sem que seja uma crítica construtiva. Ele torna-se assim impossível amar sem a autoevidência, sem que as marcas do amor estejam em nós, sejam vistas em nós pelos que passam pela mesma estrada que nós. Então ele é algo experimentado na relação com o outro. Este amor que transforma. O resto é simplesmente som, o resto é simplesmente obra, o resto é simplesmente capacidade e empenho, mas não é transformador. Por quê, queridos? O fato é que o amor é quem prova a nossa espiritualidade. Nós somos naturalmente seres capazes de construir máscaras, e essas máscaras tendem a nitidamente esconder aquilo que é carnal e vergonhoso em nossas vidas. Assim, ao colocarmos essas máscaras, que são muito bem elaboradas, nós podemos falar sobre fé sem crer, nós podemos pregar contra o pecado sem repudiá-lo em nossas vidas, nós podemos pôr 1 Coríntios 13 e falar sobre o amor sem vivê-lo, prejudicando os outros no dia seguinte. Na verdade, você reconhece a hipocrisia que existe em mim, existe em você, existe em nós? Porque o fato é reconhecer isso em nós mesmos e não no outro. A única forma de vencer isso, a única forma, o único antídoto contra isso são evidências de amor, atos de amor, são a prova clara da nossa espiritualidade. Agora, o oposto disso também é verdade. Nós podemos ter um alto grau de tolerância quando falamos das nossas limitações e nossos erros, e podemos ser completamente intolerantes com o nosso próximo. Ou seja, o padrão para com o próximo é altíssimo, mas o padrão que estabelecemos sobre nós mesmos é baixíssimo. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para você entender. Por exemplo, se alguém conversa de forma formal conosco, é uma pessoa antipática, né? Não é carinhosa, né? Não fala de uma forma assim, simples, né? Mas se nós fazemos isso, nós somos respeitosos. Se alguém não faz, é preguiçoso. Mas se nós não fazemos, é porque estamos ocupados demais. Se alguém contrai uma dívida, é uma pessoa irresponsável, desequilibrada. Mas se nós endividamos, é porque recebemos pouco. Se alguém discorda, é soberbo, orgulhoso. Mas se nós discordamos, somos criteriosos. Se alguém critica, ele o faz tomado de inveja ou de ciúmes. Mas se nós criticamos, estamos sendo zelosos. Se alguém erra, há de se esperar, né, vindo dessa pessoa. Mas se nós erramos, dizemos que errar é humano. Se alguém cai, suas atitudes carnais já indicavam isto. Mas se nós caímos, o inimigo preparou uma armadilha. Nós precisamos reconhecer isso, queridos. A nossa hipocrisia está deturpando, né, a visão das pessoas, a noção que as pessoas têm a respeito do Cristo que habita em nós, e não estamos apresentando uma proposta de uma vida íntegra, autêntica, verdadeira, e precisamos realmente aprender a amar. O problema, ao meu ver, é que nós não sabemos amar. E amar é algo que se aprende. Sim, o amor testa a nossa espiritualidade. E o apóstolo Paulo aponta para o fato que o amor é algo que precisa ser aprendido. Olha o que ele diz aos Coríntios: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Para aprendermos, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a amadurecer, a crescer. O salmista diz assim, ó: como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Revelando que os nossos corações, se eles estiverem dispostos, abertos e prontos para amar, Deus irá responder nesse sentido. Agora, para acelerar o aprendizado do amar, é necessário alguns requisitos. Primeiro deles, o amor requer desapego. Para amarmos, será necessário nos desapegar daquilo que é incompatível com o amor. Jamais amaremos enquanto a nossa agenda diária estiver repleta de competitividade, de ciúmes, de falso zelo, de comparações desnecessárias, de soberba, de agressões. Olha como Martinho Lutero enxerga o discipulado cristão, isto é, a vida cristã e como ela se desenvolve ao longo do tempo. Como esse aprendizado do amor é um processo que vai durar por toda a vida. Ele coloca assim, ó: esta vida não é justiça, é crescimento da justiça. Não é saúde, é cura. Não é descansar, mas exercitar. Ainda não somos o que seremos, mas estamos crescendo nessa direção. O processo ainda não está terminado, mas vai prosseguindo. Não é o final, mas é a estrada. Todas as coisas ainda não brilham em glória, mas todas as coisas vão sendo purificadas. Se estamos em construção, o que estamos dispostos a fazer para desapegar da nossa autojustiça, sentimento de vingança, ou até daquilo que é o oposto do amor, que é a indiferença? Que tal começar a perdoar aquele que foi injusto com você e dar um passo na direção daquele a quem você não tolera? Repare que são obras de amor que são necessárias evidências deste amor que provam a nossa espiritualidade. Muitos estão arrotando santidade por aí, falando sobre santidade, expressando santidade, mas as suas obras, mas aquilo que fazem, aquilo que transmitem e traduzem, não está muito próximo daquilo que reconhecemos ser o amor, que é o próprio Senhor Jesus. O segundo requisito é que a integridade nos relacionamentos requer uma avaliação justa. Talvez um dos maiores problemas que tratamos na integridade dos relacionamentos seja essa avaliação interpessoal. Ronaldo Lidório coloca assim, olha: é quase impossível divorciar a apreciação intelectual de um problema de seu envolvimento emotivo. As paixões, as simpatias e os preconceitos irracionais colorem quando não deturpam os julgamentos. Olhando para a nossa própria vida relacional, percebemos que, em geral, não condenamos em nós mesmos aquilo que é facilmente condenável no outro. É assim. Ou seja, possuímos critérios injustos e altíssimos para avaliar aqueles que nos cercam. E a tolerância, tão comum quando julgamos a nós mesmos, as nossas relações e as nossas motivações, torna-se ausente em relação ao próximo. Olha o que disse Wayne Dyer: quem aos demais julga, perde o trabalho. Inútil esse trabalho de julgar os outros nesse sentido condenatório. Ele quase sempre se engana e facilmente peca. Ou seja, há um alto grau, um alto risco de nós pecarmos ao julgarmos os outros, porque nós não estamos considerando todo e simplesmente aquilo que é visto, aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós não conhecemos a intenção, não conhecemos o coração e as motivações dessa pessoa. Mas ele diz: ao passo que quem julga a si examina a si mesmo, trabalha sempre com fruto, é uma garantia que algo bom irá sair dessa auto-examinação. Aquele que julgar com equidade as próprias ações não julgará severamente as alheias. É exatamente a história, né, de que Jesus conta aquele acontecimento com aquela mulher que foi pega em adultério, e os legalistas que estavam ali pegam pedras para apedrejá-la, e Jesus, ao olhar para aqueles homens e sendo o único capaz de arremessar uma pedra contra aquela mulher e matá-la e se encontrar justo diante desse ato, porque era perfeito, ao comparar o pecado destes homens com o pecado dela, eles reconheceram que o pecado deles não era abaixo do dela, não era menor do que dela, e todos estavam condenados diante da lei, diante da perfeição. Não é linda aquela história de Jesus? E Jesus, ao olhar para aquela mulher com olhos de compaixão, de profunda misericórdia, ele não simplesmente passa panos quentes, né, sobre a situação dela, mas ele olha nos olhos dela e diz: vá e não peques mais. Ou seja, quando julgamos aos outros, não definimos os outros, não os definimos, mas definimos a nós mesmos. A maneira que enxergamos o mundo à nossa volta está profundamente ligada à nossa avaliação pessoal, o nosso crivo e a nossa ótica. Que história fascinante, né? Ou seja, a maneira como observamos os fatos depende da nossa ótica e da nossa avaliação. Se o fazemos de coração legalista, pegamos as pedras e nos sentimos os justiceiros do universo. Mas se for com o coração de Jesus, o coração que ama, que avalia a fraqueza do próximo com a medida do Senhor, abraçamos a esperança e pedimos e clamamos e encontramos com essa pessoa no seu pecado, encontramos com nós mesmos no nosso pecado e nos convertemos a Deus. Os fatos são os mesmos. Nossa relação perante eles, porém, depende de uma avaliação íntegra. Uma pergunta imediatamente surge: como eu devo então julgar? porque julgar é bíblico. Em Mateus capítulo 7, Jesus não diz que não devemos julgar. Ele diz que nós não devemos julgar de forma hipócrita, porque o padrão é Deus, o padrão é a perfeição, e nós não estamos no lugar de perfeição ao qual podemos julgar os outros. Jesus sim, Jesus poderia pegar a pedra e apedrejar aquela mulher, porque ele era o perfeito. Ele tinha, né, a legalidade, a legitimidade de fazer aquilo, mas nenhum de nós é capaz disso. Então, qual é a medida? Como julgar de uma forma a trazer a restauração, a levar as pessoas ao encontro face a face com o perfeito, que é Cristo? Bom, talvez seja a coisa mais importante desse estudo. A medida da integridade se chama o Evangelho. Uma boa terapia bíblica é tentarmos medir a nossa forma de agir e reagir para com os outros em comparação a de Cristo. Como Cristo age conosco é a forma que nós devemos agir com as demais pessoas. Daí, nos lembramos facilmente de como ele caminhou com os discípulos, como amou e tratou com lealdade aquele que iria traí-lo, como tratava as crianças e se apiedava dos enfermos. Vamos nos lembrar da longanimidade de Jesus com todas as pessoas, especialmente os intransigentes, e ele nunca deixou de falar a verdade a eles. Lembra que eu disse? Amor sem verdade não é amor. Verdade sem amor também não é verdade. Ou seja, os nossos relacionamentos íntegros só existirão quando a nossa avaliação tornar-se justa e nós usarmos da mesma tolerância e misericórdia com os outros que vemos o Senhor usando conosco. O Evangelho, gente, é a boa notícia da reconciliação de Deus com seres humanos pecadores, falhos, limitados, que traíram a Deus, se rebelaram contra Ele e receberam perdão pelas suas falhas. Deus nos mediu baseando-se em seu amor e não na sua justiça. Se Ele fizesse baseando-se na sua justiça, estaríamos todos mortos pela nossa rebelião. Portanto, a medida pelo qual julgamos uns aos outros é a mesma medida pelo qual seremos julgados. Lucas 6, 37, 38 diz, não julgam a vocês. Lucas 6, 37, 38 diz, não julgam e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dados a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Eu já ouvi muito esse texto sendo usado para contribuições financeiras. Mas o fato é que o texto está falando sobre julgamento e principalmente sobre o perdão. Outra coisa importante de lembrar é que a integridade nos relacionamentos se baseia na humildade. A humildade é um elemento fundamental para relacionamentos íntegros, pois equilibra o nosso senso crítico, que é uma barreira para compreendermos o próximo. Desarmados, temos mais facilidade em ver o outro como o Senhor vê. 1 Pedro 5, de 5 a 7 diz, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele exalte no tempo devido. Agora, permita-me fazer uma pequena ressalva. Confrontar todo e qualquer tipo de comportamento ou expressão inadequada do outro pode ser um sinal de imaturidade da nossa parte e falta de sabedoria. Se desejamos construir bons relacionamentos, precisamos estar dispostos a tolerar certas coisas e levar certos comportamentos, certo? Isso nos manterá próximo o suficiente para influenciar essas pessoas positivamente. Um amigo que denuncia o tempo todo uma expressão inadequada, um desvio, um erro, de forma pronta, direta, ele vai desenvolver um ciclo de suspeição e também de distanciamento dessa pessoa. Lógico que eu não estou falando aqui que você deve tolerar o pecado ou se comprometer, né, de certa forma, ao tolerar o pecado na vida do outro. Mas nós precisamos de algumas bases para medir, de fato, a forma, a maneira de como nos aproximar e influenciar as pessoas a deixarem seu erro. Lembra, amor sem verdade não é amor, verdade sem amor não é verdade. A maneira de medir isso, eu creio, existem duas exceções que precisamos estabelecer ao confrontar nossos amigos espirituais. A primeira é quando um pequeno desvio passa a ser um perigo em potencial para outras pessoas. Então, exemplo, um líder ou um influenciador que constantemente entoa palavrões e pode estabelecer um padrão de comportamento nocivo para as pessoas que são novas na fé. E outras é quando esses padrões se tornam hábitos, né? Ou algo até maior do que isso. Uma pessoa que tem esse costume de beber socialmente e aí convida novas, pessoas novas na fé, a frequentar sua casa, né, lugares e tudo mais, e aquele comportamento é legitimizado, e aí aquela pessoa cai em pecado ou constrói um vício em sua vida que pode ser muito nocivo para ela. Em casos como esse, é necessário agir com urgência e de forma mais direta com o seu amigo espiritual, né? E é exatamente nesses momentos que A nossa amizade é testada, né? E nós descobrimos ali se esses relacionamentos são superficiais ou não. Um coração humilde mantém o espírito aberto para o aprendizado. Assim, em cada palavra, em cada experiência, há um desejo de construir, de aprender. Um coração humilde tende a gerar mentes amadurecidas, porque ele ouve mais o outro, ele pondera mais as questões e ele aprende mais. O fato é que no mundo empresarial, por exemplo, se diz comumente que as pessoas não seguem líderes pelos seus valores pessoais, mas pela sua competência. Nesse mundo empresarial, mundo dos negócios, objetiva-se o ganho, e para ganhar é necessário competência. Porém, no reino de Deus, líderes são guiados em função de suas vidas e não puramente pela sua competência. Desejamos imitá-los e nos parecer com eles. Por isso Paulo diz aos Coríntios: sede meus imitadores, enquanto eu sou de Cristo. Agora, a integridade nos relacionamentos pressupõe investimento pessoal. A igreja primitiva perseverava na comunhão dos santos. Uns investiam nos outros e todos investiam no grupo. Quando o texto em Atos 2 afirma que os irmãos tinham tudo em comum, a referência é atribuída ao coração generoso daquela comunidade. Entretanto, esse tudo em comum não significa simplesmente uma expressão financeira, não se restringe somente à venda de propriedades e distribuição de bens. Era uma koinonia, uma comunhão que apontava para o resumo dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. João Crisóstomo era arcebispo de Constantinopla no 4º século. Ele afirma que dentro da sua comunidade ninguém acusava, ninguém invejava, ninguém tinha ressentimento, não havia orgulho nem desprezo. O pobre não sabia o que era vergonha e o rico não conhecia a arrogância. Tenho uma pergunta desafiadora a fazer a você: quanto você investe em seus relacionamentos pessoais? Qual é o nível das conversas que você tem com seus amigos? O fato é que muitas pessoas na igreja possuem um número incontável de conhecidos nas suas reuniões semanais. Mas quanto dessas conversas, encontros, falam ao coração, provocam mudanças, causam incômodos? As pessoas que investem em relacionamentos desse nível, elas encontram ali um tesouro para a sua própria vida. Conserto, arrependimento, crescimento, amadurecimento surge dessa interação intencional, né, de realmente nos afiar uns com os outros, como diz em Provérbios 27. O ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro. Nos tornamos mais parecidos com Cristo através dessa proposta, dessa convivência com os nossos irmãos. Mas não é só isso, né? A integridade nos relacionamentos nos ajuda a lidar bem com a crítica. Nós precisamos aprender a lidar com as críticas, né? Se a nossa identidade está firmada em Cristo e no amor inseparável de Deus por nós, não precisamos temer as críticas. Na verdade, elas se tornam instrumentos de Deus para nos conformar à imagem do Senhor. Como disse Benjamin Disraeli, esse pensador, para se evitar a crítica, faça o seguinte: não diga nada, não faça nada, não seja nada. Não é verdade? Então o fato é que aqueles que trabalham, que falam, que assumem uma postura, serão sempre criticados em algum momento da sua jornada. Olha, eu posso passar a tarde falando sobre crítica aqui e o seu poder de destruição, mas eu quero usá-la como um instrumento para o seu aperfeiçoamento e para você ser forjado ao caráter de Cristo, para que você use a crítica como um instrumento, né, cirúrgico do Senhor para a transformação e o moldar do caráter de Cristo em você. Então, deixa eu te dar alguns passos práticos aqui que irão ajudar você a pensar sobre isso quando a crítica vier. Primeiro, quando sofremos a crítica ou a oposição, calar-nos, vou repetir, calar-nos deve ser a nossa primeira atitude. Sempre há a possibilidade que uma crítica, mesmo sendo equivocada, ofensiva, hostil, tenha algum fundamento. E só saberemos disso depois de um tempo de meditação. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que ele já sabe. Então, dá um espaço para trás. Ouça, aprenda a ouvir, cale-se e avalie dentro de si mesmo se aquela situação é possível, se aquilo que está sendo confrontado em nós tem uma pontinha de razão, tem algum fundamento, porque esse é o primeiro passo para que você possa ser transformado e mudado. Segundo, devemos manter atentos quando a mesma crítica vem de várias fontes, de múltiplas fontes, e que não tem conexão entre si. É possível que a nossa falha seja mais visível aos outros do que a nossa. Eu não digo nem é possível, é fato que a nossa falha é muito mais visível aos outros do que a nós mesmos. Se mais que uma pessoa está apontando este erro ou esta falha, precisamos prestar o dobro de atenção, porque o fato é que estamos traduzindo isso, estamos demonstrando isso. Certo? E a humildade, novamente, é necessária aqui. Para reconhecermos, aí, eu estou falando desse jeito, eu estou agindo desse jeito, e eu preciso mudar nessa minha postura. Terceiro, e muito difícil, hein? Nós devemos amar quem nos critica. Jesus nos ensinou a andar uma milha extra. a dar a outra face. O C.S. Lewis falou que Deus não nos fez para sermos felizes, mas para amar. Considere que essa pessoa que está criticando você deseja o melhor. Seja otimista contra isso, sabe? Não crie uma barreira imediatamente. Ele pode ser um grande amigo, uma grande amiga que quer ver Cristo em você. Então considere que essa pessoa tem as melhores intenções. De, assim, na primeira instância, no primeiro sentimento, seja essa pessoa quer o melhor de mim e por isso ela está provocando o que é mal em mim para fora, colocando para fora para que eu possa melhorar e representar a Cristo melhor. Quarto. Devemos saber como receber a crítica emocionalmente. Quando tememos a Deus, limitamos a nossa própria carne, e esse é um temor positivo e bíblico. Mas quando tememos as circunstâncias ou as pessoas, abrigamos um temor que nos limita severamente, podando a nossa ousadia, coragem e nossa visão. Se a sua identidade está em Cristo, não tema crítica. Veja como ela é uma ferramenta para melhoras. Ajuste as suas emoções e submeta ela a essas verdades. Certo? Lidar com isso emocionalmente é fundamental. Jesus te ama, o amor de Deus, ele é por você, não contra você. Nada pode separar você desse amor. Você está em Cristo Jesus, então as críticas são instrumentos de Deus para o seu aperfeiçoamento. E ao recebermos elas emocionalmente sadios, emocionalmente resolvidos, nós vamos usá-las para o nosso próprio bem e para o bem dos outros também. Então, por favor, analise isso de forma mais madura, mais resolvida. E não deixe as suas emoções ditarem o seu comportamento e a sua reação às críticas. Quinto, não podemos deixar a crítica nos paralisar. Há algumas atitudes previsíveis quando alguém é colocado na tribuna para julgamento. Primeiro, ele é levado ao forte desejo de se justificar, não é assim? Primeira reação é essa. Não, mas eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Para com isso, certo? Você não precisa se justificar. Ouça. Dois passos para trás, cale-se e ouça. Depois, essa pessoa passa pela fase da depressão. Ela olha ao seu redor e vê quem mais lhe aponta o dedo de acusador. Okay? E por último, ela se entrega aos sentimentos prejudiciais, que não evoluem ou não transformam a condição, mas tornam ela vítima da circunstância. Então assim, nós precisamos realmente amadurecer. Não deixe a crítica te paralisar. Não tente se justificar. Não caia em depressão. Aprenda com cada uma delas. Você já está plenamente resolvido em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então aprenda agora a encarar cada uma dessas situações de uma forma madura, que nada pode tirar você da presença de Deus, que você é um filho amado, uma filha amada, e você precisa agora permitir com que esses instrumentos que Deus está colocando na sua vida construa o caráter dele em você. Sexto, cuidado para não desenvolver uma personalidade crítica. O mundo não é um campo de oposição e não arquiteta contra você. Quando nos tornamos amargos devido à crítica, começamos a enxergar o mundo por esse viés e estamos revelando quão doente é o nosso coração e, mais do que isso, ele é idólatra. Ele está protegendo o seu próprio Deus, que é assim mesmo. Tem um exemplo na Bíblia, em 1 aos Reis, do profeta Elias. Ele, após vencer uma tremenda batalha, ele foge, né, devido a um relato de uma rainha que deseja sua morte. Então ele sai, ele é caçado, ele é foragido, ele fica faminto, e ele possui todos os ingredientes para sucumbir no meio do caminho e pedir, ele pede até a sua própria morte. Quem conhece essa história? Depois você lê lá, é bem interessante. O que estava no coração de Elias? Isso é a coisa mais, assim, incrível daquele texto. Não era um medo, não era insegurança. Ele se achava o único fiel a Deus e um remanescente em Israel. É interessante isso. Ele estava protegendo a si mesmo, seu ego. Isso é terrível. Ele enxergava o mundo pela sua amargura, pelo medo, pela incerteza. E nós precisamos lembrar, porque Deus diz a Elias: Elias, você não é o único que se não se dobrou a Baal e nem ao poste ídolo. Ainda há 7.000 que não se dobraram. Então, nesses momentos em que nós estamos chegando o mundo pela crítica, precisamos lembrar que somos amados, que há muitas pessoas que nos amam e desejam que nós evoluímos, que nós cresçamos. Isso é muito importante. O fato é que as pessoas mais críticas são aquelas que em algum momento foram demasiadamente criticadas. Por isso, elas formam barreiras de proteção em seus corações e se tornam críticos compulsivos e insatisfeitos. Talvez essa seja a maior cilada do inimigo contra nós. Ele, ao facilitar contínuas críticas que nos sobrevêm, ele nos transforma em críticos compulsivos. Eu gosto dessa frase do Schopenhauer, ele diz assim, ó: uma crítica injusta é muitas vezes um elogio disfarçado. Sétimo, não jogue fora nenhuma crítica. Mesmo a crítica movida pelo sentimento mais pecaminoso pode conter alguma verdade sobre nós. Nem sempre Deus nos confronta através de irmãos maduros e espirituais. Não jogue fora a crítica, leve para casa, coloque perante o Senhor e sonde o seu coração e avalie se há alguma verdade na crítica que lhe fizer. 8. Não durma com a crítica. Depois de avaliar a crítica, lide com ela de forma definitiva. Se há verdade em seu conteúdo, peça ao Espírito Santo que leve você ao quebrantamento, a corrigir esse erro. Se envolve outros irmãos, peça perdão. Vá direto, gente. Conserte isso o mais rápido possível. Não deixe que o tempo, né, possa aumentar, né, dificultar esses relacionamentos. Conserte o que foi quebrado e siga em frente. A omissão ou o esquecimento pode ser o seu maior inimigo. Se não há verdade nesse conteúdo, nessa crítica que você recebeu, lance na lixeira. Mas cuidado, o fato é que o nosso coração tem a tendência a ver cada uma das críticas como algo desconstrutivo ou sem conteúdo. Então, seja honesto, faça uma autoavaliação sincera, humilde, para que você possa utilizar daquela crítica para o seu aperfeiçoamento. A crítica possui a capacidade de nos paralisar e gerar uma profunda ansiedade. Se não lidamos com ela de forma definitiva, passará a ser o último pensamento ao dormirmos e o primeiro ao acordarmos. Consumirá nossas energias e, sobretudo, as energias emocionais e nos paralisará pouco a pouco. Cuidado, não precisa dormir com isso, certo? Resolva logo, vá em frente, enfrente logo isso. E se você tem um temperamento mais tímido, né? Você é uma pessoa mais fleumática. Você precisa lutar contra isso diretamente, porque a tendência é você segurar, né, a engolir e vai se tornando um vulcão lá dentro, e daqui a pouco você explode, explode de uma vez e fere e machuca muita gente. Então lida com isso, vá direto. Mude esses comportamentos limitadores no seu temperamento para que você possa dormir em paz à noite. Como diz o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Que assim seja essa realidade. Então vamos concluir nossa aula de hoje. Primeiro, precisamos fazer uma avaliação sincera de nossos relacionamentos e checar a saúde atual deles. Pode ser que alguns deles não estão nos ajudando a sermos mais parecidos com Cristo e, na verdade, estão nos distanciando cada vez mais dessa realidade. Então vamos terminar fazendo algumas perguntas para nós mesmos. Esta relação que você está agora, está transformando você em algo melhor ou pior? Faça uma análise dos seus relacionamentos agora que você considera espirituais, certo? Amigáveis. Seja qual categoria você coloca. Eles estão melhorando quem você é, quem Cristo é em você. Segundo, você é facilmente influenciado ou influencia para o bem? Terceiro, essa relação diminui quem você é ou constrói valores que destacam ainda mais suas virtudes? Quarto, essa relação é meramente superficial ou existe prestação de contas de sinceridade? Deixa eu melhorar isso. Você tem medo dessa pessoa ou ela te inspira a ser mais? Quinto, essa relação promove integridade ou você está constantemente com medo dessa pessoa pisando em ovos para não perder esse relacionamento? A última pergunta, talvez a mais importante: você vê Cristo nesse relacionamento? Você cheira o perfume de Cristo nessa pessoa? Você reconhece a vida de Cristo nela e ela te leva para mais próximo dele? Isso é algo que você precisa questionar, pensar e rever se vale a pena de fato esse relacionamento. Mas eu quero terminar com um conto bem antigo que fala sobre as sereias e o flerte com a morte. É um conto de fadas, tá, gente? Mas a moral dele é fundamental aqui na nossa reflexão sobre as amizades. Existia uma ilha, qual sereias ficavam na base da ilha sobre pedras, esperando os navegadores passarem. Para, ao entoarem cantos lindos e sedutores, eles davam contra as pedras, naufragavam e elas roubavam todos os pertences do navio e matavam os tripulantes. Um esperto navegador, reconhecendo esse poder sedutivo dessa ilha, tomou uma decisão e pediu aos tripulantes o seguinte: ao passarmos por essa ilha, os cânticos sedutores dessas sereias irão me seduzir ao ponto de levar o navio a dar contra as pedras e todos nós iremos morrer. Eu quero que vocês façam um favor para mim. Eu quero que vocês me amarrem ao mastro enquanto passamos por aquela ilha. E embora, ao ouvir os cânticos, eu irei pedir e mandar a vocês que me desamarrem para que eu possa atender à sedução e à paixão daquelas sereias, não importa o que eu faça, os xingamentos, não importa o que eu diga a vocês, não me desamarrem. Mas que eu declare morte a vocês, não me desamarrem do mastro. E enquanto eles estavam passando por aquela ilha, os cânticos das sereias começaram a ser entoados. E aquele homem ficou louco, ficou desesperado, e começou a xingar e gritar e dar declarações de morte àqueles tripulantes, mas eles quietos esperavam, esperavam 10, 20, 30 minutos até passar o navio por aquela ilha. E eles conseguiram sobreviver àquela experiência porque não desobedeceram ao seu capitão e permaneceram com ele amarrado ao mastro enquanto passavam por aí. Qual é a lição de moral desse texto? O que nós podemos aprender sobre relacionamentos e a integridade deles? No meio desse texto, nós, todos nós, eu e você, precisamos de pessoas que nos amarram nos mastros em momentos difíceis da nossa vida, em momentos de tentação, de provocação, de provação. Nós precisamos de amigos espirituais, tripulantes nesse barco ao qual todos nós estamos, que é a vida, que nos amarram aos mastros para que nós possamos passar. Entendendo que são pessoas de nossa confiança, pessoas a quem nos amamos e querem ver Cristo em nós. É necessário isso. É necessário que nós possamos ter pessoas assim em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, para que você construa relacionamentos desse grau, desse nível, e você possa caminhar, trilhar esse caminho que se chama a vida, com pessoas ao seu lado que irão ver Cristo em você e você nelas, para que vocês possam ser tudo aquilo que Jesus e que Deus criou você para ser. Em nome de Jesus.